3h44, o Ministério Público do Paraná desenvolve um projeto chamado Projeto Rede Ambiental para a preservação de bacias hidrográficas no Paraná. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a promotora de justiça, Rosana Araújo de Sá Ribeiro, coordenadora do projeto Bacia Hidrográfica do Alto Ivaí. Ela está na linha com a gente. Olá, promotora, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, como vai?
Promotora, a gente gostaria de saber como é que está o trabalho na região, na bacia hidrográfica do Alto Ivaí.
Bom, na realidade, nós estamos trabalhando agora com duas propostas maiores, né, que é a recuperação dos mananciais de abastecimento público e com a recuperação do próprio Rio Ivaí. Nós temos agora, dia 6 de maio, uma reunião do Ministério Público com a Itaipu Binacional aqui em Campo Mourão, com os senhores proprietários de áreas do manancial da bacia do Rio do Campo. É uma bacia que está extremamente degradada e que há necessidade de adotar várias ações de recuperação.
E qual o objetivo dessa reunião? A Itaipu Binacional, ela participa desse trabalho ou ela vai estar sendo convidada a participar?
Na realidade, em relação à bacia do Rio do Campo, que é o manancial de Campo Mourão, nós firmamos cerca de 147 termos de ajustamento de conduta. Restou tão somente 6 proprietários que deixaram de firmar. Esses 6 proprietários, inclusive, esse ano nós ingressamos com uma ação civil pública, foram distribuídos e estamos aguardando as liminares, que nas próximas horas deve haver um resultado. E a parceria com a Itaipu Binacional para essa reunião é no sentido de um apoio técnico aos senhores agricultores para que possam efetivamente auxiliar na recuperação desse manancial.
E recuperar esse manancial significa o quê? O plantio de matas ciliares?
Não só o plantio de matas ciliares, mas também tão importante quanto a prática de normas de uso e conservação de solo, né? Que em razão dessa essa ausência de práticas de conservação de solo tem acarretado uma série de consequências, não só para a nossa bacia, né, mas em todo o Paraná. Então, essa ausência de curva de nível, ausência de terraceamento e outras ações tem causado danos ambientais e é imprescindível para que haja essa recuperação do manancial e da bacia.
Então, 6 proprietários não acertaram com o Ministério Público um termo de ajustamento.
Exato. E foi a razão pela qual foi proposta as ações civis públicas, né? Já foram propostas, estamos no aguardo da concessão de liminares.
E nesta ação, o que o Ministério Público pede?
Liminarmente, a inversão do ônus da prova, no sentido de que o juiz determine que esses proprietários apresentem um laudo técnico com a RT, justamente apontando quais são as ações de recuperação, qual é a área de APP, quais são as práticas de uso e conservação de solo, como que se dá a aplicação de agrotóxico também, ou que é outra situação que tem acarretado problemas sérios ambientais, em especial se tratando de manancial que abastece uma população de cerca de 100 mil habitantes.
E qual a situação hoje dessas áreas? Existe algum levantamento do Ministério Público para saber o nível de degradação?
Sim, nós temos levantamento do IAP, da IAPAR e do próprio Polícia Ambiental, né? Que inclusive a Sanepar, que é uma concessionária pública aqui de Campo Mourão, exatamente caminhando ao Ministério Público pedindo de providências, né? De providências para que assegurando a recuperação do manancial.
Uhum. Bom, eu recebi um e-mail da promotoria, além dessa reunião dia 6 de maio, há outras reuniões também agendadas,
sim,
com Itaipu?
Sim. Estamos dia 26 de abril, no assentamento 8 de abril, ali uma área de 450 famílias, com cerca de 4.500 pessoas, também no mesmo sentido. Lá estão os senhores proprietários assentados, no caso, firmaram os termos de ajustamento de conduta. A Itaipu também deve ir com o Ministério Público, justamente nessa parceria de colaboração técnica. A Itaipu Binacional desenvolve um projetos importantes, né? E nesse assentamento, que é uma área assim, extremamente difícil de cultivo, tem várias peculiaridades, que razão pela qual aquela área, aqueles proprietários precisam desse apoio técnico para poder avançar em se tratando de recuperação de APP, de preservação de solo.
São ações muito difíceis de serem tomadas, exige assim um investimento alto?
Não, não. Na realidade, a recuperação de APP, de práticas de conservação de solo, Luciana, tem que ficar bem pontuado que não se trata de um recurso financeiro que vai ser disponibilizado pelo proprietário, no sentido de para que haja um retorno somente ambiental. Porque a área, as propriedades rurais, elas têm que ser observadas, essa questão de recuperação de manancial, de APP, de práticas de conservação de solo, sob pena de que essas áreas se tornem improdutivas e, consequentemente, os senhores proprietários, que são os maiores interessados em produzir, né, e obter um rendimento alto financeiro, mesmo produtividade, eles serão, não só eles, mas como toda a sociedade, será extremamente atingida.
Agora, esses outros 146 proprietários, né, que assinaram termos de ajustamento de conduta, eles já estão adotando práticas, então, de conservação.
Sim, eles já estão adotando. E, paralelo a essa situação, nós também cobramos dos municípios, é bom que se registre, a preservação, né, a conservação das estradas rurais. Porque é atribuição também dos municípios, concomitantemente com os senhores proprietários, realizar a recuperação dessas estradas rurais. Então, o proprietário tem sua responsabilidade, o poder público, o município também tem, e os dois, em parceria, vão ter que desenvolver ações de recuperação.
Hoje, como é que está a saúde do Alto Ivaí?
A saúde do Alto Ivaí tem sérias questões que têm que ser observadas, né? O lançamento de esgoto, a ausência de ETS que estão sendo lançadas no Rio Ivaí, loteamentos irregulares, né? Que isso é visto quase que diariamente, chega notícia ao Ministério Público de loteamentos às margens do Rio Ivaí, em áreas de preservação permanente que em nenhum momento poderiam estar acontecendo.
Mas em relação a esses loteamentos, o Ministério Público também está tomando atitudes?
Sim, em relação aos loteamentos, já houve, nós recomendamos ao IAP que se abstenha de conceder, por hora, licenciamentos ambientais de uso, parcelamento de solo na bacia do Rio Ivaí, até que se faça o levantamento de quais seriam esses loteamentos. Paralelo a isso, também nós solicitamos já da Polícia Ambiental, inclusive da Companhia de Maringá, que compareça até o local e elabore os laudos ao Ministério Público, que possa embasar a atuação, seja civil, seja criminal.
Nenhuma construção no momento?
Não, existem inúmeras construções às margens do Rio Ivaí, né, que estão... Se há loteamento, se há licenciamentos ambientais, tem que ser verificado, né, como é que foi... foram concedidos, né? Existem aqueles também clandestinos que estão ocupando áreas de APP clandestinamente, então são situações diversas, Luciana.
Um trabalho muito complexo, né, promotor?
Extremamente, mesmo porque a bacia do Rio Ivaí, o Rio Ivaí, aliás, é um rio extremamente importante para o Paraná, por quê? Porque era um dos principais rios do nosso estado e é o único que, por hora, ainda não existe barramento, não existe usinas hidrelétricas, né? Não existe barramento no rio. Então, ele é um rio que importante e tem que ser observado toda uma questão, uma peculiaridade mesmo, e bem como porque ele é extremamente extenso, né? A bacia do Rio Bahia é muito extensa.
E ele abastece, então, grandes cidades.
Exato, ele tem uma importância muito grande para o nosso território.
Agora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse projeto Rede Ambiental do Ministério Público.
Na verdade, o projeto Rede Ambiental é você trabalhar da forma que estamos realizando, por bacias hidrográficas, mas no sentido de trabalhar em rede, ou seja, o estado do Paraná foi dividido em 12 bacias. Dessas 12, duas são bacias pilotos, a bacia do Alto Ivaí e a bacia litorânea. Trabalharmos em rede, nós, né, fazemos com que o trabalho ambiental ele supere as divisas dos municípios. Então, o que é feito em Campo Mourão é feito em Prudentópolis, onde existe a nascente. Por quê? Porque nós temos que... O rio, ele não respeita as fronteiras, né? Então, a bacia, ela atinge inúmeros municípios, faz parte dela inúmeras comarcas. Então, o trabalho em rede é você trabalhar em todo um conjunto de atividades, em toda uma bacia, para que o resultado, efetivamente, seja maior e melhor.
E esse trabalho da rede ambiental está avançando, atingindo objetivos?
Como eu falei, é complexo, mas nós temos várias ações que estão... que eu considero extremamente importante, a do Rio Ivaí, recuperação dos mananciais. Nós temos questões, por exemplo, da Via Par, no sentido de compensações ambientais pela duplicação das rodovias, né? Então, são várias questões que estão sendo trabalhadas pela rede, pela bacia do Alto Ivaí, que a gente vai obtendo resultados.
Tá certo. Promotora, muito obrigada pela entrevista. É uma ótima tarde.
Ótima tarde, você também. Muito obrigada.
Conversamos com a promotora de justiça Rosana Araújo de Sá Ribeiro, promotora da comarca de Campo Mourão e também coordenadora do projeto Bacia Hidrográfica do Alto Ivaí. Falamos sobre as ações para a preservação da Bacia Hidrográfica do Alto Ivaí, inclusive com uma ação civil ajuizada contra 6 proprietários rurais, proprietários que não assinaram o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para a preservação desses mananciais. E a promotora falou aí também sobre esse trabalho que inclui aí também a fiscalização de loteamentos que estão sendo abertos às margens do Rio Ivaí. O Ministério Público pediu que o IAP não libere as licenças ambientais para esses loteamentos às margens do Rio Ivaí.